Reunião ordinária número 06/2017, de 18/4/2017. Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Público aqui presente e aos ouvintes da Rádio Alternativa 104.9. Com a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Solicito ao secretário que efetive a chamada dos vereadores.
Vereador João Carlos, presente. Vereador Guilherme Paiva,
presente.
Vereador Antônio Aparecido de Godoy. Vereador Paulo Ferreira. Vereador Marcos Reciati.
Presente, secretário.
Vereadora Silvana Bernardes.
Presente, senhor secretário.
Vereador Vanderlan Paulino.
Presente.
Senhor presidente, vereador Gerson.
Presente. Secretário Marcos Souza Rocha.
Presente.
Gostaria de justificar a ausência do vereador Antônio Aparecido Godoy, da qual está na cidade vizinha, e o seu veículo, segundo ele, está quebrado. E a ausência do vereador Paulo Ferreira da Silva, por duas vezes, a secretária tentou comunicá-lo da reunião, não conseguiu falar com ele, e ele também, sabendo a reunião, não comunicou essa casa legislativa. Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 5ª reunião ordinária do exercício de 2017 da Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, realizada aos 4 dias do mês de abril do ano de 2017, às 20 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Gerson Arlindo de Souza, que, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião. Reunidos os vereadores, como consta no livro de presença dessa Casa Legislativa, que registrou o quórum máximo. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao assessor jurídico proceder à leitura da ata da reunião ordinária número 4 de 2017, realizada em 21 de março de 2017, que depois de lida, foi aprovada por todos os vereadores e vereadora, sem ressalvas. Leitura dos expedientes. Requerimento do senhor Daniel Inácio Vilas Boas, datado de 23 de março de 2017, que requer a cópia do áudio de gravação da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 21 de março de 2017. Ofício da Emater, datado de 28 de março, que encaminha o relatório anual de atividades do ano de 2016. Ofício número 239 de 2017, do Gabinete do Deputado Estadual Dalmo Ribeiro Silva, em resposta ao ofício da Câmara Municipal de número 8 de 2017, dos vereadores Gerson Arlindo, Vanderlan Paulino e Antônio Aparecido e Marcos Reciati, com o pedido de remoção da antena no telhado da sede do Legislativo Municipal. Ofícios de números 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77 de 2017, todos da Prefeitura Municipal Local, que encaminham os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 7, projeto de lei 11, 12, 13 e 14 de 2017. Também o projeto de lei complementar número 1, e 2 de 2017. Ordem do dia. Realizada a leitura dos seguintes projetos de leis. Projeto de lei número 1 de 2017, 7 de 2017, que dispõe sobre o processo administrativo disciplinar no âmbito municipal e da outras providências. O projeto de lei número 11 de 2017, que cria a função gratificada de fiscal de setor no município e dá outras providências. Projeto de lei número 12 de 2017, que cria o Departamento Municipal de Água e Esgotos de São Sebastião da Bela Vista e dá outras providências. Projeto de lei número 13 de 2017, que institui a gratificação por desempenho aos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista. O projeto de lei número 14, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e conceder a subvenção à Fundação Santarritense de Saúde e Assistência Social. Projeto de lei complementar 1º de 2017, que dispõe sobre a alteração organizacional geral da administração da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências. Projeto de lei complementar de número 2, que dispõe sobre a alteração da nomenclatura do cargo de técnico ambientalista, constante no anexo 3 da Lei Complementar 56 de 2013 e da outras providências. Após parecer jurídico pela legalidade e constitucionalidade, e também o parecer da Comissão de Justiça pela aprovação, foram votados e aprovados por 8 votos em primeira discussão os seguintes projetos de lei. Projeto de lei de número 11 de 2017, o projeto de lei número 12 de 2017, projeto de lei número 13 de 2017 e o projeto de lei número 14 de 2017. Também o projeto de lei complementar número 1 de 2017. Explicação pessoal. O vereador Paulo Ferreira reitera ao senhor prefeito a indicação no sentido de determinar ao setor responsável por colocar placas indicativas de trânsito na saída da rua Monsenhor Calazans, cruzamento com as ruas José Camilo de Lacerda e Antônio Caetano, com as seguintes sinalizações: virar à direita e virar à esquerda, e na frente a placa de contramão. Na saída da Praça Erasmo Cabral até a saída para a rua Antônio Caetano, colocar a placa de proibido estacionar. O vereador Antônio Aparecido indica ao senhor prefeito determinar ao setor responsável construir na rua ao lado do cemitério municipal galeria ou canaleta para escoar água da chuva, pois quando dá bastante enxurrada está causando erosão e destruindo a calçada na residência do senhor Márcio, genro do Cido. Também a enxurrada fica empoçada dentro do cemitério e está invadindo seu quintal. O vereador Guilherme Lúcio indica ao senhor prefeito determinar ao setor responsável providenciar juntamente ao proprietário do prédio onde funciona a loteria da Caixa padronizar a calçada, eliminando os degraus que causam quedas nas pessoas usuárias da loteria. Parabeniza o senhor prefeito pela iniciativa do projeto de lei que concede a gratificação aos servidores. O vereador Vanderlan Paulino indica ao senhor prefeito determinar ao setor responsável realizar reparos no calçamento da rua Silva Palma de Castro, bem como nas outras ruas do bairro Santa Rita, onde forem necessários. Também registra o fato de que foi concedida liminar pelo juiz da comarca de Santa Rita do Sapucaí, liberando o terreno ao proprietário onde está situado o campo de futebol do bairro Santanal, que após a liminar, o campo de futebol foi arado pelo proprietário e os praticantes de futebol do bairro não têm local para jogar. Após as considerações de todos os vereadores e vereadora, e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Essa reunião foi realizada com som ambiente, gravada e transmitida pela Rádio Alternativa FM 104.9. A ata foi lavrada, será assinada após a leitura e aprovação. O senhor presidente comunica que a próxima reunião ordinária será no dia 2 de maio.
É a próxima reunião, dia 18 de 2017 também.
Ah, sim, tem que trocar aqui na ata.
Isso. A aprovação da ata, Marcos Ricciati.
Aprovado, senhor presidente.
É vereadora Silvana Bernardes.
Ata aprovada, senhor presidente.
Guilherme Lúcio.
Aprovada a ata.
Vereador João Carlos.
Aprovado, senhor presidente.
Vereador Vanderlan Paulino.
Aprovada a ata, senhor presidente.
Vereador Marcos Souza Rocha.
Aprova a ata, senhor presidente.
Ata aprovada por 6 votos. É só um minutinho, está fazendo a correção na ata ali, que a próxima reunião era para o dia 18/4 e foi lido 2/5, né? Não vai ser a próxima ainda. Dando continuidade à reunião. Leitura de ofícios, indicações, requerimentos e outros documentos.
Ofício encaminhado da Sociedade São Vicente de Paulo, São Sebastião da Bela Vista. Assunto: quermesse beneficente. A Conferência de São Sebastião da Bela Vista, da Sociedade São Vicente de Paulo, informa que acontecerá no dia 22 de abril uma quermesse em prol da Sociedade São Vicente de Paulo, os vicentinos. Os coordenadores dos vicentinos vêm através desse ofício solicitar a sua colaboração para a realização deste evento de fé e caridade cristã. A todos que colaborarem com essa instituição de caridade, nossos sinceros agradecimentos. Que Deus os abençoe pelo seu voto de caridade. Atenciosamente, Padre Inácio Pires.
Esse ofício foi mandado pela Fundação dos Vicentinos. Eu queria deixar só uma explanação aqui, o seguinte: a Câmara não tem verba separada para fazer doação para a Fundação. Então, aqueles vereadores que não tiveram a oportunidade de doar alguma coisa para o bingo de São Vicente, se tiver a vontade de fazer alguma doação, né, pode comunicar com o Zé Dito, ou a partir de amanhã, das 8 horas da manhã, ir na casa paroquial, esse, o pessoal todos estão trabalhando lá. Certo? Então, aqueles que, porventura, o pessoal, os festeiros lá que toma conta da festa do Sentino, não tem oportunidade de encontrar com algum de vocês, e se tiver a oportunidade de tocar e ajudá-los, é, a partir da manhã, às 8 horas, o pessoal já estão lá cuidando. E se não, aqui na secretaria, é só passar com o Zé Benedito repassa para eles o que vocês quiserem, né? Pode tomar, sucessor.
Ofício de número 85, de 2017, que encaminha o projeto de lei do gabinete do prefeito, datado de 12 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e demais vereadores para encaminhar o projeto de lei de número 15 de 2017 sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Esperando contar com a sábia interpretação dessa casa de leis, com a atenção desse colendo plenário, atenciosamente, Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal. Ofício de número 89 de 2017, também encaminhado do gabinete do prefeito, ao senhor presidente. Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência um incluso projeto de lei que estabelece o valor salarial dos conselheiros tutelares no município de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências, solicitando para tanto a apreciação e votação da matéria. Sem outro particular, subscrevemos-nos com os votos de elevada estima e distinta consideração. Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal. Indicação de número 19 de 2017, sobre reparos no calçamento de ruas, de autoria do vereador Vanderlan Paulino. O vereador que essa subscreve indica ao chefe do Poder Executivo Municipal determinar ao setor responsável realizar reparos no calçamento da rua Silvio Palma de Castro e demais ruas do bairro Santa Rita, onde for necessário. Vanderlan Paulino, vereador indicante.
Essa indicação também, que número que é, doutor?
Número 19.
Indicação número 19 do vereador Vanderlan Paulino, referente ao reparo nas ruas. Por isso, passar em plenário a indicação. Vereador Marcos Ricciati.
Explica a rua. Estou de acordo com a indicação, presidente.
É a rua ali em frente à escola estadual e as demais ruas descendo aqui no bairro Santa Rita, né? Aqui no loteamento do Joaquim Bueno. É, tem algumas ruas que ele está solicitando reparos. Então, todas as indicações que tem, a gente vai passar em plenário para dar legitimidade à indicação, certo? A indicação é do vereador Vanderlan Paulino, certo?
Estou de acordo.
Vereadora Silvana Bernardes.
Indicação aprovada, senhor presidente.
Guilherme Lúcio.
Indicação aprovada.
Vereador João Carlos.
Aprovado também.
Vereador Marcos.
Aprova a indicação, senhor presidente.
Indicação acompanhada por 5 votos. Eu também quero acompanhar a indicação, senhor Vanderlan, certo?
Pois não, doutor.
Indicação aprovada por mais 6 votos, quanto o senhor 7, certo? Pode continuar, senhor.
Indicação de número 16, também do vereador Vanderlan, sobre a padronização da altura das calçadas. O vereador que subscreve no uso de suas prerrogativas e conforme as atribuições regimentais, indica ao prefeito Augusto determinar a padronização da altura das calçadas da cidade. 4 de abril de 2017, vereador indicante Vanderlan Paulino.
Essa indicação também, vão passar em plenário, certo? Como eu disse na outra, é para dar legitimidade à indicação. Marcos Ricciati.
Aprovada a indicação do meu amigo Coco.
Vereadora Silvana Bernardes.
Acompanho também a indicação, senhor presidente.
Guilherme Lúcio de Paiva.
Aprovada a indicação.
João Carlos.
Aprovada a indicação, presidente.
Marcos de Souza Rocha.
Acompanho também, senhor presidente.
Acompanho também a indicação do vereador Vanderlan Paulino. Pode continuar, seu assessor.
Indicação de número 20... de 2017, sobre a construção de faixa de travessia elevada para pedestre, do vereador Guilherme Lúcio de Paiva. O vereador que subscreve, no uso de suas prerrogativas, indica ao chefe do Poder Executivo determinar a construção de uma faixa de travessia elevada para pedestre em frente à agência dos Correios. Justifica-se que os veículos trafegam em alta velocidade no local, com risco de atropelamento das pessoas que atravessam a rua. Câmara Municipal, 18 de abril, Guilherme Lúcio de Paiva, vereador indicante.
Indicação também, vou passar em plenário para dar intimidade à indicação do vereador Guilherme. Marcos Ricciati.
Eu tô junto com o Guilherme, só que antes do correio ali, o Guilherme, já tem uma, não sei se você sabe ali, em frente ao Mário Júnior, da Dona Itê ali. Já tem uma ali. Estou de acordo,
presidente. Sobre a indicação, o senhor acompanha a indicação?
Acompanho. Correto. Aprovada.
Vereadora Silvana Bernardes.
Acompanho, senhor presidente.
Vereador João Carlos.
Acompanho também, senhor presidente.
Vereador Vanderlan Paulino.
Acompanho, senhor presidente.
Vereador Marcos.
Acompanho também, senhor presidente.
Também acompanha a indicação do vereador Guilherme Lúcio Paiva sobre a passarela em frente ao correio. Seu assessor jurídico, indicação 2, acompanhada com 6 votos.
Certo. Indicação agora de número 21, também do vereador Guilherme Lúcio, sobre a colocação de placa de sinalização de trânsito. O vereador que essa subscreve e indica ao chefe do Poder Executivo determinar a colocação de placa de sinalização de trânsito proibindo a chegada de veículos até o portão da escola municipal. Justifica-se que os veículos fazem manobras em ré para retornar, causando risco de atropelamento às crianças. Câmara Municipal, 18 de abril, Guilherme Lúcio de Paiva, vereador indicante.
Também essa indicação 021 do vereador Guilherme Lúcio de Paiva. vamos passar em plenário para dar legitimidade também à indicação do vereador. Marcos Ricciati.
Eu estou de acordo com a indicação dele, senhor presidente, porque eu moro ali naquela rua, ali está um problema mesmo sério.
Vereadora Silvana Bernardes.
Acompanho a indicação, senhor presidente.
Vereador João Carlos.
Acompanho também, senhor presidente.
Vereador Vanderlan Paulino.
De acordo, senhor presidente.
Vereador Marcos de Souza Rocha.
Acompanho, senhor presidente.
Também acompanho a indicação do vereador Guilherme Gusto Paiva. Certo? Indicação acompanhada por 6 votos.
Indicação de número 22, do vereador Guilherme Lúcio de Paiva, sobre abrir mais vagas de taxistas na cidade. O vereador que essa subscreve indica ao chefe do Poder Executivo, o prefeito Augusto, providenciar a abertura de mais vagas para táxis na cidade. Justifica-se que nossa cidade possui apenas 4 táxis. Câmara Municipal, 18 de abril, Guilherme Lúcio de Paiva, vereador indicante.
Também a indicação vai ter que passar em plenário, né, justamente para dar legitimidade à indicação do vereador. Marcos Ricciati.
Aprovado, senhor presidente.
Vereadora Silvana Bernardes.
Acompanho, senhor presidente.
Vereador João Carlos.
Aprovo também, senhor presidente.
Vereador Vanderlan Paulino.
Acompanho, senhor presidente.
Marco de Souza Rocha.
Acompanho, senhor presidente.
Também acompanha a indicação que quanto mais táxi tiver na cidade, o povo será mais favorecido, né? Então, indicação também acompanhada por mais 6 votos.
Indicação de número 23, do vereador Gerson Arlindo de Souza, sobre a contratação de médico dermatologista. O vereador que essa subscreve no uso de suas prerrogativas, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Augusto, estudar a possibilidade de contratar um médico dermatologista para atender as demandas da população. Câmara Municipal, 18 de abril, Gerson Arlindo de Souza, presidente e vereador indicante.
Indicação também vai passar pelo plenário para dar legitimidade à indicação do vereador. Marcos Ricciati.
Acompanho a indicação, presidente.
Vereadora Silvana Bernardes.
Acompanho, senhor presidente.
Vereador Guilherme Lúcio Paiva.
Acompanho.
João Carlos.
Acompanho também.
Vanderlan Paulino.
Acompanho, senhor presidente.
Vereador Marcos Souza Rocha.
Também acompanho, senhor presidente.
Obrigado por vocês acompanharem a indicação.
Por hoje é só, senhor presidente.
Ordem do dia. Projeto para leitura e ou deliberação. Projeto de lei número 016/2017 estabelece o valor salarial dos conselheiros tutelares do município de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências.
Projeto de lei número 16, datado de 18 de abril de 2017, estabelece o valor salarial dos conselheiros tutelares no município de São Sebastião da Bela Vista e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal, no uso das suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido o salário para os conselheiros tutelares no município de São Sebastião da Bela Vista. O valor do salário dos conselheiros tutelares municipais, a que faz referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, será de R$ 1.100 mensais. Parágrafo único, fixado esse valor de remuneração para a jornada completa de 40 horas semanais. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei número 16, de 18 de abril de 2017. Senhor presidente, ilustres vereadores, o presente projeto de lei objetiva a autorização legislativa para estabelecer o valor salarial dos conselheiros tutelares no município de São Sebastião da Bela Vista. Conforme informado pelos próprios conselheiros deste município, reivindicações em reuniões oriundo do próprio conselho, o valor recebido atualmente a título de pro labore pelos conselheiros de São Sebastião da Bela Vista está aquém das remunerações dos municípios vizinhos. Com certeza, o reajuste recebido pelos membros do conselho tutelar nada mais é que um reconhecimento pelo incessante trabalho realizado em prol da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ademais, com o intuito de cumprir as diretrizes estabelecidas no artigo 227 da Constituição Federal, foi criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e dos adolescentes. A criação e a institucionalização dos conselhos tutelares, além de objetivar uma atenção maior às crianças e adolescentes, visou desjudicializar questões sociais, evitando-se ações repressivas na solução de conflitos. Tais conselhos podem ser considerados, inclusive, como instrumentos de controle social, uma vez que zelam pelas garantias dos menores, servindo inclusive como ferramenta de fiscalização das demais instituições que prestam atendimento ao público. Devido à sua importância social, em virtude da proteção integral à criança e adolescente estabelecida na Constituição Federal, entendemos que a remuneração dos conselheiros tutelares deve equivaler a um valor superior a um salário mínimo, visto que esses membros são capacitados para tal função e têm obrigação de zelar por nossas crianças. Assim, propomos esse projeto a fim de que o salário dos conselheiros sejam fixados no valor de R$ 1.100. Tais providências, além de garantir a dignidade dos conselheiros tutelares, fomentarão a otimização das atividades oferecidas à população belavistense. Essas, em síntese, são as razões que nos levaram à apresentação dessa proposição em análise. Esperamos que tenha uma boa acolhida e aprovação pelos ilustres membros da Casa de Leis, com a urgência que se faz necessária. São Sebastião da Bela Vista, 18 de abril de 2017, Augusto Hart Ferreira, prefeito municipal.
Esse projeto foi para leitura e vai para deliberação também do projeto. Gostaria de ouvir o presidente da Comissão de Justiça.
Senhor presidente, a Comissão de Justiça tem já o seu parecer, mas antes gostaria de ouvir o assessor jurídico dessa casa.
Em relação a esse projeto de lei número 16, que foi encaminhado à assessoria jurídica, antes de mais nada, cumpre salientar que cabe a mim fazer a análise técnica e legal do presente projeto. Ele versa sobre uma matéria que é de competência do município em face do seu notório interesse local sobre o conselho tutelar aqui do município de São Sebastião da Bela Vista. E por isso está amparado na Constituição Federal, no seu artigo 30, inciso 1º, e também na Lei Orgânica Municipal, no artigo 10º, inciso 1º. Em relação à fixação do subsídio pago aos conselheiros, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reza que é da competência do município dispor sobre este assunto. Está no artigo 134, que fala que a lei municipal ou distrital, ela disporá sobre o local, o dia e o horário de funcionamento do conselho tutelar, inclusive quanto à remuneração dos seus membros. Então, cabe ao município, representado pelo chefe do executivo, então, firmar a remuneração dos conselheiros. Por isso, por encontrar, então, respaldo na Constituição Federal, também na Lei Orgânica Municipal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, Essa assessoria jurídica esclarece que não encontra nenhum vício de constitucionalidade ou legalidade que possa impedir a tramitação e a votação do plenário. Esse é o parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto, salvo o melhor juízo dos nobres vereadores.
Senhor presidente e os demais vereadores, após a análise desse projeto e também com uma representante aqui do conselho e presidente do conselho, fiz uma pergunta a ela. A comissão é favorável, sim, a esse projeto, que conclui que possui relevante importância social, uma vez que se objetiva reconhecer o trabalho incessante dos conselheiros em prol da defesa dos direitos da criança e dos adolescentes do nosso município. Tal projeto não afronta os dispositivos legais e é perfeitamente cabível e atende os requisitos exigidos pela legislatura atual. Eu sou a favor desse projeto, junto com a Comissão de Justiça. Peço ao senhor que eu possa dar meu voto a favor e dos demais vereadores. Aprovo o projeto.
Demais vereadores, esse projeto é um projeto simples, da qual está legitimizando o salário do Conselho Tutelar. Gostaria que vocês fizessem a votação desse projeto em única votação, porque a próxima reunião é dia 2 de maio. E esse projeto, talvez, o Executivo será reembolsado nesse mês de abril para os conselheiros. Então, eu gostaria de vocês entendessem a urgência desse projeto, que vocês fizessem em única votação. Marcos Ricciati.
Eu estou com a Comissão de Justiça, senhor presidente, e aprovo o projeto.
Em uma votação ou em duas?
Em uma votação.
Silvana Bernardes.
Nada mais justo, senhor presidente. O meu voto é a favor e em única votação.
Guilherme Lúcio de Paiva.
Aprovado o projeto, senhor presidente. Uma votação.
Vereador João Carlos.
Aprovado o projeto, presidente. Na primeira também, votação.
Vereador Vanderlan Paulino.
Senhor presidente, como vice-presidente da comissão, a gente reuniu e analisamos juntamente com o senhor, a representante aqui do conselho. Eu acho que nada mais justo que a gente faça, então, como os outros vereadores já fizeram, em uma votação única, para que eles já começam a receber desse benefício já. Então, muito justo, senhor presidente. Em uma única votação, meu voto é a favor.
Também gostaria de dar meu voto sobre esse projeto, em única votação, porque hoje já estão na segunda reunião do mês de abril, e sou favorável também ao projeto. Projeto aprovado por 7 votos em única votação. Projeto para a primeira votação. Projeto de lei número 007/2017 dispõe sobre o processo administrativo disciplinar no âmbito municipal e da outras providências. Esse projeto já foi para leitura na reunião anterior. Ele está sendo deliberado para a votação em primeira votação. Gostaria de ver o presidente da Comissão de Justiça sobre o projeto número 007/2017.
Senhor presidente, antes também da Comissão de Justiça dar seu parecer, gostaria de ouvir o Dr. Lucas, assessor jurídico desta casa.
Sobre esse projeto também, em relação à análise das questões legais e técnicas, o projeto de lei ele é pertinente em relação à competência do município, está amparado pela Lei Orgânica Municipal, no artigo 10º, os incisos 1º e 2º, falam sobre a necessidade do município de legislar sobre assuntos de interesse local e também de suplementar a legislação federal no que couber. O projeto também é de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo e isso está no artigo 50º da nossa Lei Orgânica Municipal. Em relação também a esse projeto, ele, como é de conhecimento dos vereadores, ele trata sobre as diretrizes de um processo disciplinar administrativo. Ele não altera nenhum direito e já é garantido a todos os servidores, mas ele vai ter a finalidade de estipular apenas uma responsabilização do servidor que comete alguma infração no desempenho das suas funções. Esse projeto, ele está de acordo com a Lei Federal 8.112, de 1990, que já rege, ela trata sobre o regimento jurídico dos servidores públicos da União. Esse projeto de lei, ele está extremamente de acordo com o padrão exigido pela legislação federal, não fere, não desabona em momento nenhum os servidores municipais, e ele apenas resguarda o município no sentido de abrir uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, quando ocorre alguma falta dos servidores, né? Por isso, também, nós vemos no processo que está resguardado o devido processo legal, o princípio da ampla defesa e do contraditório e também da presunção de não culpabilidade, bem como outros princípios da nossa Constituição Federal. Por esse motivo, nós somos pela legalidade e pela constitucionalidade do projeto, salvo melhor juízo do colegiado plenário.
Senhor presidente, os demais vereadores desta casa, antes de dar o aparecer aqui, eu vou usar umas palavras do Dr. Lucas aqui, que nós tivemos em reunião. Eu fui procurado por alguns funcionários que, com esse projeto, se a prefeitura pode mandar o funcionário embora. Não. O Código Penal visa, só pode prender uma pessoa se ela matar ou roubar. Então, é a mesma coisa, completamente diferente, mas é a mesma coisa. A gente só está respaldando o prefeito, colocando essas leis municipal, porque ela existe desde 1990. Essa lei é federal. Então, eu queria deixar aqui para vocês isso. E a comissão reunida aqui com o Dr. Lucas, a gente concluiu que possui respaldo legal para a tramitação nesta Câmara Municipal. Quando houver o conhecimento de falta praticada pelo servidor, cabe à administração pública proceder à apuração do fato, aplicando a penalidade disciplinar, porventura cabível. Nesse sentido, o presente projeto busca estabelecer as diretrizes para que seja, então, apurada a verdade dos fatos, sem preocupação de incriminar ou absolver indevidamente o servidor acusado. Então, esse é o aparecer, senhor presidente, com a permissão do senhor. Queria dar meu voto a favor.
Seu voto é numa.
Isso, senhor presidente. Meu voto é único, uma só.
Esse projeto também já está aqui nessa casa já faz dias. Gostaria de falar com os 9 vereadores para que fizesse também votação única para despachar lá para o prefeito, certo? Ele tomar as medidas dele lá desse processo administrativo. Marcos Ricciati.
Aprovado o projeto, senhor presidente. Votação única.
Silvana Bernardes.
Senhor presidente, com a aprovação do assessor jurídico, certo? E como antes nós analisamos ele, e o meu voto é a favor, e é em única votação. E como também A Comissão da Justiça falou e o que os servidores públicos tinham que ouvir, que várias pessoas me procuraram, que eu não tenho que falar, então meu voto é a favor e uma única votação.
Vereador Guilherme Lúcio.
Se a Comissão de Justiça está a favor, presidente, e o assessor jurídico da casa, meu voto também é a favor.
Vereador João Carlos.
Meu voto também é a favor, senhor presidente.
Vereador Vanderlan Paulino.
Eu voto a favor, senhor presidente, numa uma só votação, uma única votação.
Também gostaria de dar meu voto no projeto 007/2017 sobre processo administrativo disciplinar no âmbito municipal. Sou a favor do projeto. Projeto de lei complementar número 002/2017, que dispõe sobre alteração da nomenclatura do cargo de técnico ambientalista, constante no anexo 3 da lei complementar número 056, de 18 de dezembro de 2013, e da outras providências. Também gostaria de ouvir o presidente da Comissão de Justiça sobre o projeto.
Senhor presidente, a Comissão de Justiça também tem o seu parecer, mas também gostaria de ouvir antes o assessor jurídico dessa casa.
Bom, esse projeto, ele é de cunho técnico, como é de conhecimento dos vereadores, ele está requerendo a mudança da nomenclatura do cargo dentro do quadro de função da administração pública da Prefeitura Municipal. Tinha um cargo de técnico ambientalista. E o chefe do executivo está requerendo nesse projeto para que seja então alterado e mude para educador ambientalista. Então, a administração pública ela tem essa discricionariedade para organizar o seu serviço público e por isso esse projeto ele não encontra nenhum óbice, nada que impeça a sua tramitação nessa casa de leis. Então, por isso, nós somos pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto, salvo o melhor juízo do plenário.
Senhor presidente e demais vereadores, após a análise dessa Comissão de Justiça, concluímos que é de ordem técnica buscar adequação da nomenclatura e atribuições do cargo, buscando especificar as funções inerentes à educação ambiental, conscientizando a população, em especial as crianças e os jovens, sobre a importância do meio ambiente sustentável. Tal projeto, após apreciação e estudo desta comissão, demonstrou estar em concordância também aos ditames legais, atendendo os requisitos exigidos pela legislação atual. Com a permissão do senhor, gostaria de dar meu voto numa única votação, senhor presidente.
Também os demais vereadores, queria comunicar, é uma mudança de nomenclatura de cargo. Né? Gostaria que vocês também, na medida possível, acompanhassem uma única votação para que despachassem para o executivo, né, tomar as providências da mudança da nomenclatura lá. Vereador Vanderlan Paulino, que faz parte da Comissão de Justiça.
Senhor presidente, tendo em vista que esse projeto não causa nenhum transtorno para o executivo, eu voto a favor e numa única votação.
Vereador Marcos Ricciati.
Aprovado o projeto, única votação.
Vereadora Silvana Bernardes.
Voto a favor em uma única votação.
Vereador Guilherme Lúcio Paiva.
Aprovado o projeto, primeira votação.
Vereador João Carlos.
Voto também a favor na única votação.
Também sou favorável ao projeto em única votação, por se tratar de mudança de nomenclatura, não levando despesa para o executivo, né, e mais nenhum danos. Obrigado vocês por acompanhar esse projeto em única votação, da qual o Executivo tem urgência neles.
Pro...
Projeto para a segunda votação. Projeto de lei número 011/2017. Cria função de gratificada de fiscal de setor do município de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências. Esse projeto também já foi feito em primeira votação. Hoje nós estamos deliberando a segunda votação do projeto para o Executivo. Vereador Vanderlan Paulino.
Voto a favor, senhor presidente.
Marcos de Souza Rocha.
Voto a favor, senhor presidente.
Marcos Ricciati.
Favor, senhor presidente.
Vereadora Silvana Bernardes.
Voto a favor, senhor presidente.
Vereador Guilherme Lúcio.
Aprovado.
Vereador João Carlos.
Aprovado, senhor presidente.
Também aprovo o projeto em segunda votação. Projeto aprovado por 7 votos em segunda votação. Projeto de lei também em segunda votação para deliberação, número 012/2017, que cria o Departamento Municipal de Água e Esgoto de São Sebastião da Bela Vista e dá outras providências. Vereador Vanderlan Paulino, por favor.
Eu voto a favor, senhor presidente.
Marcos de Souza Rocha.
Aprovado, senhor presidente.
Marcos Ricciati.
Aprovado, senhor presidente.
Vereadora Silvana Bernardes.
Voto a favor, senhor presidente.
Vereador Guilherme Lúcio.
Aprovado.
Vereador João Carlos.
Aprovado, senhor presidente.
Eu também gostaria de dar meu voto ao projeto, da qual cria o Departamento Municipal de Água e Esgoto de São Sebastião da Bela Vista. Projeto aprovado também em segunda votação por 7 votos. Projeto de lei número 013/2017, institui a gratificação por desempenho aos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências. Esse projeto também é para segunda votação. Vereador Marcos Ricciati.
Projeto aprovado, presidente.
Vereadora Silvana Bernardes.
Voto a favor, senhor presidente.
Vereador Guilherme Lúcio.
Aprovado.
Vereador João Carlos.
Voto a favor, senhor presidente.
Vereador Vanderlan Paulino.
Voto a favor, senhor presidente.
Vereador Marcos Souza Rocha.
Também voto a favor, senhor presidente.
Também quero dar meu voto a favor do projeto 03/2017. Projeto também aprovado em segunda votação por 7 votos. Projeto de lei número 014/2017, autoriza o Poder Executivo firmar convênio e conceder subvenção à Fundação Santa Retense de Saúde e Assistência Social. Esse projeto também é segunda votação, da qual já foi para leitura, vocês estão cientes, né, do projeto. Marcos Ricciati, por favor.
Aprovado, senhor presidente.
Silvana Bernardes.
Voto a favor, senhor presidente.
Guilherme Lúcio.
Aprovado.
João Carlos.
Aprovado, senhor presidente.
Desculpa aí, viu, seu vereador? Vereador Vanderlan Paulino.
Aprovado, senhor presidente.
Vereador Marcos Souza Rocha.
Voto a favor também, senhor presidente.
Também voto a favor do projeto 014, que autoriza o Poder Executivo firmar convênio e conceder subvenção à Fundação Santa Ritense de Saúde e Assistência Social. Projeto aprovado em segunda votação por 7 votos. Projeto de lei complementar número 001/2017 dispõe sobre a alteração organizacional geral da administração da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista e da outras providências. Esse projeto também está indo para a segunda votação. Guilherme Lúcio.
Aprovado.
Vereador João Carlos.
Aprovado.
Marcos Ricciati.
Sou a favor do projeto, presidente.
Vereadora Silvana Bernardes.
Voto a favor, senhor presidente.
Vereador Vanderlan Paulino.
Voto a favor, senhor presidente.
Vereador Marcos de Souza Rocha.
Também sou a favor do projeto, senhor presidente.
Também gostaria de dar meu voto sobre o projeto de lei complementar número 001/2017. Sou a favor do projeto. Projeto aprovado em segunda votação por 7 votos. Antes de eu passar aqui a explicação pessoal, não tem mais deliberação de projeto, para os senhores vereadores e senhora vereadora, eu queria me dirigir a palavra à senhora Elaine Monteiro. Pois é, eu queria dizer para a senhora o seguinte, estou recebendo a solicitação da senhora, certo? Vou passar para a secretaria essa solicitação, porque da qual das indicações que está sendo feita através da solicitação da tribuna, eu tenho que convidar as pessoas que estão envolvidas aqui para ter direito de defesa, ver o que está acontecendo na próxima reunião, a senhora vai terá a tribuna para a senhora utilizar. Porque o que está acontecendo, dona Elaine, é o seguinte, a senhora vai me desculpar, não é... às vezes, algumas pessoas, eles chegam, usa a tribuna... E o que acontece? Os órgãos que estão sendo questionados, eles não estão tendo o direito de defesa, o direito de explicação, seja o funcionário, seja o executivo, seja quem for. Né? Já aconteceu algumas vezes aqui, então eu peço encarecidamente a senhora, a compreensão da senhora, né? Na próxima reunião, a senhora... tiver aqui no dia 2 de maio, a tribuna será cedida para a senhora. Só que eu gostaria dessas pessoas, da onde está envolvendo aqui alguns órgãos, esse pessoal vai ter que estar presente para eles terem o direito de defesa também. Certo? Certo, mas é o seguinte, não, mas é o seguinte, não estou concedendo a palavra, entendeu? Não estou concedendo a tribuna, a senhora vai me desculpar. Vai ser analisado o caso, a partir do dia 2, e tá, se você quiser aqui, está disponível, certo? Tá, eu posso explicar, eu continuo não concordando com o senhor. Veja bem, eu estou recebendo a solicitação da senhora, certo? Agora a resposta, o direito, a senhora vai me desculpar. O dia que você vai usar a tribuna, você pode usar a tribuna, certo? Não vamos questionar aqui, eu estou simplesmente recebendo a solicitação da senhora, certo? Agora, o direito de autorizar a tribuna, aí a gente vai analisar aqui com a Comissão de Justiça e com o secretariado, certo? Não está concedido palavra para a senhora hoje. Certo? Mas a palavra não está... A senhora está falando, a palavra não está decidida para a senhora. Explicação pessoal. Explicação pessoal. Marcos de Souza Ricciardi, por favor.
Senhor presidente. Você fala para encerrar ou do que você fala, senhor presidente?
15 minutos para a sua palavra.
Eu queria agradecer a presença dos 9 vereadores aqui. Presidente Gerson, vice Vanderlan, secretário Marcos... o assessor jurídico e todos aqui dessa casa. E também a presença de todos aqui, viu? E também dos ouvintes da Rádio Alternativa FM. E queria desejar uma boa noite a todos. E hoje é só, senhor presidente.
Vereador Silvana Bernardes, 15 minutos.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui nessa casa de lei presente. Quero agradecer a todos os meus companheiros aqui, ao assessor jurídico, a todos os funcionários dessa casa e a todos que estão aqui presentes e a todos que estão nos ouvindo. Boa noite a todos e que fiquem com Deus.
Vereador Guilherme Lúcio Paiva.
Desejar uma boa noite a todos presentes, os ouvintes da 104,9, a Rádio Alternativa FM. Queria deixar aqui, senhor presidente, a respeito das indicações minhas do prefeito, a primeira indicação minha foi feita da faixa de pedestre de frente com o Correio. Ali eu já vi várias reclamações ali, presidente, e a respeito até do povo que tem que dar a travessia da praça, que precisa utilizar ela, entendeu? Vai, porque o Correio é o seguinte, você pode observar, vai vários aposentados, pessoas idosas, pessoas que precisam realmente daquela faixa que tem o direito de atravessar. E pelo que eu analisei ali, igual o vereador Marcos falou, tem uma passarela para cima. Só que o carro, quando passa ela, realmente, os carros não têm tolerância de velocidade, entendeu? Então ali, eu acho que já foi, não sei se já foi pedido nessa casa aqui alguma vez, até procurei esses dias já o executivo, e pedi para ele que eu ia mandar essa indicação para ele lá. Que realmente precisa, realmente, ali, tanto faz à noite, de dia, que ajudar o pessoal aposentado que precisa do correio, as pessoas mais de idade, que eles precisam de uma faixa de pedestre ali. E a segunda indicação minha é a respeito do taxista. Hoje, no nosso município, encontra-se 4 taxistas, 3 trabalhando. Entendeu? Então, o prefeito também, agora, como vai criar a nova lei... Se puder também conversar com eles, largar ver se tem como um taxista que fica mais de plantão à noite ali. Porque o povo da Bela Vista, sinceramente, você liga para nós à noite. Ô, Guilherme, tem um táxi na cidade? E dá uma olhada também nesse horário dele que estão trabalhando. E a terceira indicação minha é a respeito da escola. A escola nossa hoje lá é uma escola bonita. Tem os alunos uniformizados. Uma das melhores escolas que está tendo hoje. Só que é o seguinte, quando o pessoal vai levar seus filhos na escola, os seus pais vão com o maior carinho do mundo, com a criança de mão dada, outras crianças vão com o pai do colega. E ali na escola, quando o povo vai entrar naquela rua, no portão da escola, alguns pais têm carro. Então os pais, o que está acontecendo? Alguns pais, eles vão com o carro até no portão da escola, lá no finalzinho da rua, e volta de ré. E esses dias agora eu recebi 2 ou 3 reclamações, que os pais estão lá. Eu fui analisar e realmente acontece isso mesmo. Os carros engatam ré e vem para rachar mesmo, entendeu? Então, os pais tinham que ter um pouquinho de consideração, né? Porque hoje de ação, você vê a situação que se passa, agora não dá nem 10 metros, se não puder encostar um carro, então vai ter que colocar essa placa de proibida passagem lá em horário de entrada na escola e horário de saída. Então, é só isso por hoje, presidente. Desejar uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. E como já falei, e o que o povo de Bela Vista precisar me procurar no meu alcance, eu estou à disposição para eles aqui na casa, pelo telefone, em qualquer lugar. Boa noite a todos.
Senhor presidente, 1 minuto, por favor. Eu só quero mandar um abraço para as pessoas que pediram para mim. É o Claudinho Severiano, ao Márcio Pivoto e a sua família. Boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor vereador João Carlos.
Uma boa noite a todos presentes aqui. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Alternativa FM. Hoje só queria fazer um agradecimento, senhor presidente, ao prefeito Augusto, o vice Ronaldo e o secretário nosso de obra, o Maritaca, porque foi feito um serviço essa semana no Yacht Club, uma roçada lá, uma limpeza. Então o pessoal lá pediu para agradecer eles hoje. Então, estou agradecendo eles no nome dos moradores lá do bairro Yacht Club. E é só isso mesmo. E uma boa noite a todos e muito obrigado a eles pela ajuda.
Vereador Vanderlan Paulino, por favor. 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Público aqui presente, secretário, nosso assessor jurídico. Público aqui presente e os ouvintes do 104,9. Senhor presidente, eu só queria pedir para o senhor fazer um grande favor, cobrar lá do executivo aquela indicação que eu fiz, eu não sei, para ele mandar uma resposta para mim a respeito da guarda municipal. Se tem possibilidade, se não tem, para a gente vir a conversar. Não é? Então, aí ele manda uma resposta para nós, se pode, quando pode. Se vai poder montar ou não.
Isso eu acho que vai ser de grande benefício aqui para a nossa cidade. E agradecer aí também por ele estar atendendo aí nossos pedidos, fazendo de acordo com as possibilidades, ele, o secretário dele, de acordo com o que a gente pede, que é o Maritaca. E então ele está atendendo de acordo que pode e eu estou satisfeito. E então eu só gostaria de pedir isso. E a respeito da Guarda Municipal, uma resposta só, se vai... Não precisa ser montada agora, pode ser com mais cautela, ver o que pode ser feito, mas uma resposta. Porque a gente eu fiz uma indicação, o povo cobra. Desde que você fez uma indicação, aí o povo na rua já cobra, né? Vai acontecer ou não vai? Aí é só isso, uma resposta. Então, e outra coisa eu queria pedir para ele, já que eu estou falando do secretário de obras, na entrada ali da cidade, perto da ponte, é onde eu passo todo dia, o Marco também passa ali, perto do quinzinho ali, Marco, você viu que está um buraco ali, vai dar uma forçadinha ali no calçamento ali, eu acho que está afundando aquele calçamento lá, você viu, né? Então, se ele puder, atender isso para nós lá. Viu? Hoje eu passei lá e eles pediram para mim, tá bom? É só isso, então, boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Vereador Marcos Souza Rocha, 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais vereadores, a todos os funcionários desta casa. Em nome da presidente do Conselho, Andréia, cumprimento a todos vocês presentes aqui, também aos ouvintes da Rádio Alternativa FM. Também gostaria de agradecer ao nosso secretário de obras, em nome dele, nosso querido Maritaca, parabenizo todo o secretariado e a todos os funcionários da prefeitura. E queria agradecer ao Márcio Essiati, também ao prefeito Augusto, o ofício que o vereador Guilherme pediu hoje, mas acho que falou pessoalmente com o prefeito, né? Questão da placa de trânsito da escola, se não colocou hoje à tarde, e vai colocar amanhã cedo. Eu acho que colocou já a placa hoje à tarde. Recebi uma ligação deles lá, que já isso aí também já é um pedido antigo, uma reclamação antiga dos pais. Então agradeço aí a prefeitura, em nome do prefeito, do vice, também do nosso secretário Maritaca lá, que providenciou a placa. Questão dessa pergunta da segurança do guarda municipal, vereador Coquim, eu já vou adiantando para o senhor alguma coisa que eu sei e também estive já conversando com o executivo. Para 2017 não tem orçamento, não está no orçamento.
Certo.
A lei federal junto com a estadual fala que para entrar no orçamento de uma cidade guarda municipal, é acima de 50 a 70 mil habitantes para formar uma guarda municipal para ter recurso próprio do governo. Né? Mas nosso prefeito aí é guerrido, ele é preocupado com a nossa cidade. Quem sabe ele manda uma resposta positiva para nós de outra maneira montar essa guarda municipal. Né? Eu mais gostaria de agradecer a todos os vereadores aí que aprovaram os projetos de urgência do Executivo e desejar uma boa noite a todos vocês. Fiquem todos com Deus.
Boa noite a todos aqui presentes, aos senhores vereadores, aos ouvintes da Rádio Alternativa 104.9, boa noite a todos. Quero agradecer a vocês, vereadores, pela acompanhamento da indicação referente ao médico dermatologista para o posto de saúde. Sabemos que o nosso prefeito hoje é o presidente da CISAMESA em Pouso Alegre. Sabemos também que lá tem médicos dermatologistas, da qual teve pessoas da minha família, da qual já tratou lá na CISAMESA. Né? Mas diante da demanda é acontecido referente a problema de pele, câncer de pele no nosso município, de alguns, principalmente agora no inverno, que as pessoas têm que deslocar muito cedo para ir à CISAMESP. Né? Então, essa indicação eu agradeço vocês terem me acompanhado. E é uma indicação que envolve dinheiro, né? Mas como a gente já tinha uma dermatologista, doutora Adriana, aqui, né, na nossa comunidade, né? Então, para ver se é uma possibilidade, no futuro aí, próximo aí, de contratar uma dermatologista, né, para o nosso posto de saúde, da qual eu estive lá há poucos dias. Está excelente, comando lá do secretário, né, secretário da saúde, comandando muito bem lá, inclusive os funcionários estão todos de parabéns. Né. E não tenho mais nada a dizer. Quero agradecer vocês pela votação em primeiro turno aí desses projetos. Amanhã mesmo que ele mandar a decisão lá para o seu prefeito. Né. Cumprida a pauta da noite, eu declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Alternativa. A próxima reunião ordinária no dia 2 de maio de 2017. Boa noite a todos, fica todos com Deus. Muito obrigado.